Começa agora Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores.
Apresentação, Ângela Crespo.
Olá, no programa Consumo em Pauta de hoje, vamos falar sobre fraudes contra planos de saúde. Você sabe quais são essas fraudes? Sabia que são consideradas como crime? E sabe que as operadoras de plano de saúde têm adotado ações para punir essa prática criminosa ou essas práticas criminosas? Só para você ter ideia, nos últimos 5 anos, as empresas de saúde abriram mais de 4 mil notícias crimes e ações cíveis contra fraudadores de planos de saúde, médicos e odontológicos. Esse levantamento é da FENASaúde, que é a Federação Nacional de Saúde Suplementar. Só em 2023 foram 2.042 casos, uma alta de 66% em relação ao ano anterior. Ou seja, esse crime ou esse tipo de fraude ou as fraudes quanto ao plano de saúde vem crescendo de forma assustadora. Isso pode comprometer, inclusive, o que você paga depois de mensalidade do convênio. Então, quem frauda plano de saúde, além de crime, como a gente já disse, pode responder a consequências como descredenciamento, passando pela demissão do beneficiário em caso de fraude contra plano de saúde corporativo e até a prisão por estelionato ou lavagem de dinheiro. É bem sério isso, né? Então, vamos saber algumas dessas fraudes, vamos conhecer algumas dessas fraudes com a Elaine Oliveira. Ela é consultora de planos de saúde e também faz parte da assessoria jurídica e financeira da Nova Assist. E ela explica daqui a pouquinho o que faz a Nova Assist. A Elaine já está aqui com a gente de forma virtual. Oi, Elaine, seja bem-vinda ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por atender o nosso pedido e para falar de um tema tão delicado, mas tão relevante.
Verdade, Ângela. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos, né, trazendo um pouquinho mais de notícias de conhecimento aos consumidores referente a esse assunto, né? Um assunto bem dinâmico e, ao mesmo tempo, tão confuso, tão complexo. Mas nosso propósito, inclusive da Nova Assist, é trazer um pouquinho mais de clareza ao consumidor nesse sentido.
E diga uma coisa, o que faz a empresa Nova Assist?
Hoje a empresa Nova Assist é uma empresa especializada em assessoria jurídica e financeira na área da saúde, tanto para profissionais da saúde, assim como para pacientes. E o nosso propósito em assessorá-los é justamente nesse sentido. Pacientes que têm dificuldade na hora da sua solicitação de reembolso, que necessitam de um respaldo, inclusive, financeiro, quando eles não têm um aporte necessário aí para poder fazer os cumprimentos financeiros dos seus planos de saúde, assim como profissionais que se sentem um pouco aí perdidos, como que eles devem interagir no seu, na sua dinâmica e na sua rotina particular, né? Nós sabemos que hoje os beneficiários que mais se utilizam, os consumidores que mais se utilizam de reembolso, são utilizadores, consumidores aí do serviço particular. Então, o nosso intuito, o nosso principal objetivo é assessorar o paciente, né, o consumidor, assim como os profissionais da saúde, nessa dinâmica com as operadoras.
Falando sobre fraude, que é o tema do nosso bate-papo, e a gente viu aqui alguns números da FENASaúde, que são bem grandes, bem preocupantes, né? Eu queria que você me falasse, o nosso tempo não dá para falar de todos, né? Mas que você me falasse alguns dessas fraudes que podem ser cometidas pelo próprio consumidor ou do plano de saúde, né? Como essa fraude pode ocorrer e qual a consequência disso para ele? Ou seja, como que a empresa pode, de repente, descobrir que aquilo é uma fraude?
Ah, sim. Uma das, a gente chama de sinistralidade aí, né? As fraudes mais cometidas em plano de saúde atualmente, eu falo que uma das que o consumidor às vezes nem tem tanto conhecimento é a quebra de notas ou de recibos para solicitação de reembolso. Vale salientar que muitas vezes o próprio consumidor, que por livre escolha ou até mesmo por uma leve indicação do profissional, o serviço na qual ele paga de forma particular, uma vez que ele tenta obter um benefício maior aí no recebimento desse valor, uma vez que ele desembolsou por isso, ele acaba apresentando à operadora recibos ou notas de forma fracionada. Então, isso sim, isso é ilícito, isso você acaba cometendo fraude junto à operadora de saúde e ela é cabível, sim, de possível, não só descredenciamento, mas de alguma punição através da operadora em tal atitude.
É, não existe um limite para o valor de reembolso? A operadora de plano de saúde já não determina o valor? Ou seja, se ele paga R$300 numa consulta e vai pedir reembolso fracionado, ele vai ter que dividir, se a sugestão for essa, tá? Se o limite for R$300, tá? Ele vai ter que pedir duas notas de 150, vai dar na mesma. Ou existe alguma coisa aí no meio que eu não entendi?
Existe sim. Algumas vezes, vamos supor, o beneficiário, o valor de reembolso, ele é variável de acordo com o contrato do consumidor, tá? Junto à operadora de saúde. Então, alguns contratos estabelecem um valor. Vamos supor que o contrato de determinado consumidor, ele dá direito a uma consulta ao valor de R$150, né? E outros podem ser até no valor de 300 ou mais. Só que o consumidor, ele opta por passar por um profissional de livre escolha dele com uma consulta acima do valor que o convênio vai reembolsá-lo. Então, de uma forma para que ele não tenha prejuízos, ele acaba optando em pagar um valor integral da consulta, vamos supor, o valor de R$300, sabendo que o plano de saúde só ressarce ele daquele procedimento um valor de 150, mas que ele não tenha nenhum prejuízo financeiro, ele acaba pedindo ao profissional da saúde que fracione, então, duas notas ou dois recibos de 150 para que, com isso, ele tenha o valor integral pago ao profissional particular.
Mas essas duas notas têm datas de emissão na sequência?
Geralmente, não. Esses serviços, eles, em sua grande maioria, aí, eles são em datas alternadas. E eu falo que é um acordo que acaba se gerando aí entre profissional da saúde e consumidor. Ou sim, pode ser feita na mesma data, mas com especialidades diferentes. Então, é uma forma aí de burlar o sistema de pagamento de reembolso para obter finalidade lucrativa.
Se for feito com o mesmo atendimento, existe uma carência do plano do profissional, do retorno, né, do paciente àquele profissional. Ah. Ou seja, tem que haver um intervalo aí. Se esse intervalo não existir nesses recibos, o plano de saúde já vai desconfiar disso.
Com certeza, com certeza. Os planos de saúde já estão bem, eu falo que atentos a essa jogada, essa dinâmica. Mas é bem comum, até mesmo com o intuito de não levantar, eu falo que esse indicativo de fraude, de utilizar CIDs aí, que eu falo que é aquela especificidade, aquele código clínico de outra natureza para que você consiga apresentar aí mais notas ou recibos.
Mas aí também acende um alerta, né, no plano de saúde. Duas notas no mesmo dia, no mesmo local, só de especialidades diferentes. Isso também já pode ser uma luz vermelha.
Então, pode sim.
Então, o consumidor que fique atento a isso, porque ele pode ser pego, entre aspas, se ele estiver utilizando isso. O reembolso de despesa, fraudes em reembolso de despesa, é a principal fraude na área de fraudes, de novo, no plano de saúde?
Não necessariamente. Atualmente, nós temos aí duas fraudes que são bem consideráveis, que é a contratação de planos de saúde. Nós temos hoje no mercado duas categorias de plano, que são os individuais, familiares, e os coletivos, geralmente fechados por empresas, associações. E dentre essas contratações, às vezes, CNPJs fictícios abrem-se empresas para supostas contratações de plano de saúde, com isso também visando obter aí o ganho ilícito, né? Então, isso, digamos que é uma forma hoje de obter vantagem e gera bastante prejuízo à operadora, assim como a parte de sinistralidade por meio de prestador, que é quando fazem, digamos, prontuários médicos, relaciona alguns tipos de necessidades específicas de pacientes na qual eles não necessitam, e justamente para poder fazer com que o plano pague a mais pelo caso clínico específico, assim como em processos cirúrgicos, terapêuticos, uma obtenção de um lucro maior aí através também de materiais e insumos utilizados.
Mas aí é por parte da empresa, né? Em parte do, é PJ, né? Pessoa jurídica, não é o consumidor, pessoa física que faz esse tipo de fraude.
Sim. Aí, no caso, está mais ligado a um prestador. Ou, como eu te disse no primeiro caso, que é criação de CNPJ ilícitos, aí tem parte de um consumidor para que consiga fazer o credenciamento, algumas operadoras de saúde, com isso, obter aí o ganho ilícito, de, inclusive através de reembolso, da utilização disso.
Porque tem muita gente que realmente faz CNPJ, cria uma empresa para fazer plano de saúde, porque é o único caminho que ela tem para obter um plano de saúde. Ela não está necessariamente ou pensando já em criar uma fraude. Agora, então, pelo que você me falou, existe gente que cria esse CNPJ, quer dizer, é uma orquestração total, né? Ele já cria esse CNPJ para entrar num plano de saúde, já avisando o reembolso cria específico para isso. É isso?
Exatamente.
Que loucura isso. Porque você concorda comigo, né? Muita gente faz o CNPJ, cria uma empresa, que eu até acho absurdo, porque ele vai ter uma série de impostos para pagar, uma série de... para poder ter acesso ao plano de saúde mais econômico, que até aí eu acho que é até razoável, né? Embora ele vai ter outras despesas, ele não faz esse cálculo, mas ele precisa, é a forma que ele tem. Infelizmente, é a forma que ele tem. Agora, criar para desenvolver tudo isso, meu Deus do céu! Existe uma fraude que eu sempre vejo, eu sempre acompanho, que eu não sei se é, em alguns casos eu não vejo se é fraude, que é utilizar a carteirinha do outro. Né?
Exatamente.
Isso é considerado uma fraude. Às vezes as pessoas, eu não estou tentando suavizar, mas às vezes tem pessoas que não têm como ter um atendimento médico e ele pede a carteirinha emprestada, como pede um cheque emprestado. Né? Da mesma forma. Mas isso é uma fraude, você não pode emprestar sua carteirinha para ninguém, é só você que tem, nem mesmo para o teu pai, para o teu marido, para o teu filho, para ninguém, ela é só tua, é só você que pode usá-la.
Exatamente. O uso do benefício à operadora de saúde, uma vez contratada, seja por parte, né, coletivo ou individual, ela é de único exclusivo ao beneficiário. Então, você repassar a sua carteirinha para a utilização de uma outra pessoa caracteriza, inclusive, estelionato. Se passar por uma outra pessoa. Né, realmente é uma prática estelionatária. Então, é cabível, sim, de penalidade e se caracteriza, sim, como fraude.
Ou seja, tem uma consequência legal, né? Ela é considerada como estelionato, isso para a justiça. E para o próprio consumidor, ele pode ser simplesmente ter seu plano de saúde cancelado, né? Ele não ter mais acesso àquele atendimento, né?
Perde direito à utilização do plano.
Quando você tem também uma omissão de dados ou uma informação, uma omissão sobre teu estado de saúde quando você contrata um plano de saúde, isso também é considerado uma fraude? E eu te pergunto isso por uma questão muito interessante. Você sabe que com 40 e poucos anos eu descobri que eu tinha um rim só, tá? Que eu nasci com um rim só. Eu nunca declarei isso nos contratos de plano de saúde, até porque eu não sabia. E quando eu passei a saber, eu também passei, mesmo assim, eu não declarei, que para mim isso era uma coisa que não me afetava em nada, até que um plano de saúde me chamou a atenção disso. Foi nem um plano, foi um corretor que me chamou a atenção disso. Omitir dados, omitir informações, também pode ser considerado uma fraude?
Sim. Quando isso é feito de forma proposital, ilícita, isso também é considerado uma fraude. Qualquer omissão de dados no ato da contratação do plano é considerada uma omissão de dados. Principalmente porque, assim, se tratando de consumidores, que muitas vezes eles migram de planos ou têm planos novos através da empresa, isso geralmente em contratos coletivos. De acordo com a contratação da empresa junto à operadora, ele já consegue se abster das carências. Então, dificilmente ele vai ter problema com essas questões, tá? Mas em contratos geralmente particulares, individuais, familiares, ocorre muito isso, na qual eu omito dados particulares meus, inclusive na questão da ficha ali do preenchimento do estado de saúde, a fim de que isso não me gere carência, que é a falta de oportunidade de passar por esses tratamentos. Inclusive, contratos individuais familiares, eles são cabíveis de cancelamento em qualquer período por inadimplência e por fraude, que é nessa por parte de constatação do quadro de saúde, tá? Diferente dos planos coletivos. Mas, como você disse, pode acontecer sim de um consumidor utilizar o plano, ele não saber realmente, idoneamente, que ele não tem aquele quadro específico, embora seja um quadro que já seja ou de nascença, um quadro que não foi diagnosticado com tempo prévio. Mas tudo isso, o próprio profissional de saúde que acompanha o paciente, ele é hábil em saber, ele é hábil em fazer uma constatação para que realmente isso não seja caracterizado como uma fraude.
Mas a partir do momento que ele fica sabendo, eu paciente, fico sabendo, eu tenho aquela informação, eu sou obrigada a colocar. E não posso usar mais essa desculpa de que eu não sabia.
Exatamente. Se você tem ciência do seu quadro clínico, é obrigatório o informe na contratação do plano.
Mas como não existe prontuário universal, quer dizer, o meu prontuário não. Um médico, um plano de saúde de um para outro, ele consegue saber essas informações, ter essas informações, se esse prontuário não é, aí não está aí aberto?
Digamos que é bem difuso, né? Realmente tem várias vertentes aí. O que acontece? Geralmente, para as operadoras de saúde, os planos, principalmente quando se utiliza a rede credenciada, os próprios profissionais de saúde, eles sabem, de acordo com o diagnóstico, de acordo com os sintomas, de acordo com o período de existência daquela doença, se o próprio paciente, naquele momento, ele tem ciência ou não, até mesmo porque, de acordo com alguns sintomas, de acordo com algumas doenças, você precisa de um acompanhamento, então você já passou por alguns tipos de especificidades clínicas e que acaba direcionando para isso. Rede credenciada em si, eles têm todo o histórico, né? Uma vez que você utiliza o plano de saúde, a operadora ali, ela tem o seu histórico de utilização. Então, uma coisa, digamos que vai ligando a outra. Lembrando que as operadoras de saúde hoje têm internamente todo um processo de acompanhamento, até mesmo porque, para ver se contratos estão ali, digamos, legítimos, eles são viáveis. Então, realmente, esse acompanhamento é feito. Como eu te disse, não só as operadoras, mas os próprios profissionais de saúde, que nem você falou a respeito do quadro clínico de rim, né? Uhum. Eles, com certeza, aqui, na constatação, até mesmo no acompanhamento, eles sabem discernir essa questão de você já ter sido diagnosticado em um tempo anterior, se você já passou por algum tratamento, se você vai iniciar algo na qual você realmente nunca teve acesso. E a operadora, uma vez que você está inserida no contrato deles, eles têm esse acompanhamento, sim, eles têm essa observação.
Entendi. Eu cheguei a ver alguns casos de beneficiários de plano de saúde que tiveram a utilizar os seus dados para golpes, né? Tipo, recibo de reembolso e tudo mais. Como que ele pode saber que os dados dele estão sendo utilizados de forma de má fé? Né? A gente teve, inclusive, um caso muito interessante que eu peguei, que o próprio médico que ele consultava criava uma série de recibos e todo a cada período mandava para o plano de saúde para pegar reembolso, e não era ele, e ele estava sendo punido por isso. Como eu sei que eu possa estar sendo vítima de uma fraude?
Assim, uma vez que você faz uma contratação de plano de saúde, geralmente todos os seus dados, inclusive para as solicitações de reembolso, elas são únicas, né? Elas, digamos aí, elas são de utilização plena particular. Dificilmente, a gente não pode exonerar qualquer tipo de possibilidade, principalmente, né, a nível de criminalidade. O que acontece é que Uma vez que você tem um plano de saúde, automaticamente você tem um aplicativo que você faz acompanhamento, tem um e-mail ligado, a sua documentação. E em casos de reembolso, somente o titular do plano, né, em alguns casos beneficiário. Mas beneficiário titular, eles realmente fazem o recebimento. Então precisa ter conta atrelada a esse beneficiário, ele vai ser informado via aplicativo ou via e-mail do andamento das aberturas dessas solicitações. Então, em grande parte dos casos, os pacientes, de alguma forma, eles acabam tendo acesso, sendo notificados, se isso ocorrer, tá? Mas, sim, pode acontecer casos na qual, não só profissionais da saúde, mas, digamos, de uma forma criminosa, uma pessoa sem conhecimento tenha os seus dados utilizados para abertura de contratação de plano de saúde, para abertura de conta corrente, para que esses dados eles se casem e eles tenham acesso a fazer essas solicitações. Então, aí, são dois mundos, né, que a gente realmente precisa observar com um pouquinho mais de cautela, mas, na grande maioria das vezes, o beneficiário ele tem acesso a essa comunicação, uma vez que ele é o único detentor do direito ao recebimento. Então, os dados precisam ali estar todos casados. Você não pode simplesmente entrar na área logada do paciente e simplesmente colocar uma conta aleatória, que não seja realmente alguém cadastrado a essa contratação, para que receba algum benefício. Mas sim, hoje, na criminalidade, se criam contas e cadastros e contratos em nome de pessoas na quais ela não tem a ciência. Aí sim, nesse âmbito criminal, se por acaso você tiver a ciência, se por acaso você for notificado, cabe sim, aí eu falo que judicialmente, juridicamente, fazer uma interposição de defesa referente a isso.
Tá, o caminho não seria só a ANS, não. Seria buscar realmente a assessoria de um advogado.
Exatamente. A ANS é um órgão que ela regulamenta toda a utilização tanto benefício perante consumidor e a parte das operadoras de saúde. Cabe sim uma reclamação, até mesmo porque ela faz toda a supervisão dos órgãos, mas dessa forma, em grande parte, vai sim haver necessidade de uma intervenção jurídica.
Você que atua na parte jurídica desse assunto, como que você vê esse mercado? É mais o consumidor ou é mais os profissionais que cometem fraudes?
Digamos que é bem desafiador fazer qualquer afirmação nesse sentido. No atual mercado que a gente vive, nós temos várias, eu falo que divergências, tanto referente à prestação de serviços, da questão sim do consumidor. Então fica bem difícil a gente afirmar essas questões, se realmente parte mais de um prestador de serviço, se realmente parte mais da parte do consumidor. O que a gente tem que reforçar é que a utilização do reembolso em si, isso é bem necessário frisar para o paciente. É um direito adquirido por lei, está lá no artigo 13 da lei de 9656 de 98, então que não é crime utilizar o reembolso, mas a forma que se utiliza o reembolso de forma ilícita, visando sim os fins lucrativos, isso sim é crime.
Com relação a usar a carteirinha do outro, né? A usar o plano de saúde do outro. Se eu consigo usar o plano de saúde do outro, que me emprestou a carteirinha, eu vou fazer uma série de exames, todas essas informações vão para o prontuário de quem é o dono da carteirinha. Ou seja, essa pessoa pode ser muito prejudicada, né? Porque, de repente, ela pode aparecer doenças que ela não tem e o outro tem. Ou seja, é uma coisa muito, muito maluca para ele pensar que ele pode ser muito prejudicado por isso, né?
Com certeza, com certeza. Há um grande prejuízo nessa demanda. Tanto é que é uma das maiores despesas, né? Dos maiores, digamos, prejuízos junto às operadoras de saúde, realmente a utilização por beneficiários que não fizeram a devida contratação, mas inclusive para o próprio beneficiário, dono do plano. Inclusive em contratos coletivos, que no caso de pessoa jurídica, pode acarretar até numa demissão. Inclusive, nós temos aí no mercado notícias de empresas que fizeram demissão em massa, não só por solicitações de reembolso indevida, mas por causa de prestadores de serviço que utilizavam o seu benefício cedendo ele a terceiros. Então, implica em muita penalização aí.
Então, o que a gente tem que entender é que o cidadão ele precisa saber que qualquer ato dele que cai fora daquelas regras do contrato, do plano de saúde, ele pode estar cometendo uma fraude. E essa fraude normalmente tem, de alguma forma, vai ter consequências para ele.
Exatamente.
Seja jurídicas, legais ou até de corporativa, né? dentro de empregabilidade, de tudo isso. De alguma forma, ele vai ter uma consequência.
Sim, exatamente. Exatamente. A observação do contrato que está ligado ali ao seu seguro-saúde, ao operador, a sua utilização é o que rege realmente os benefícios do paciente, assim como também está ali um descrito das suas penalidades em caso de descumprimento. Então, o contrato ele precisa ser cumprido, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser lido, principalmente agora no âmbito da saúde, é muito importante.
Que não é uma prática do brasileiro de ler contrato, né? Por um lado, não é uma prática, ele não tem esse hábito, ainda pelo lado dele, muitas vezes ele não consegue entender o que está escrito ali. E uma terceira questão é que eles vêm numa linguagem jurídica que, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece, né?
Verdade, Ângela, verdade. Inclusive, uma das normas estabelecidas pela ANS é que todos os contratos de prestação de serviço de operadoras ou de seguradoras de saúde precisa estar de forma muito clara, muito objetiva, que realmente o consumidor ele consiga fazer a interpretação desse contrato. Porque realmente é o que você falou, às vezes se leva muito para um juridiquês e traz realmente essa dificuldade de esclarecimento do consumidor, e isso amanhã ou depois pode realmente chegar a uma penalidade na qual ele não teve, digamos, uma ciência um pouquinho mais clara. Então, uma das responsabilidades das operadoras de saúde e seguradoras é estabelecer contratos que sejam de formas claras, que sejam realmente de formas bem explícitas, que tragam um bom entendimento ao consumidor.
A ANS nem precisaria ter fazer nada de regra sobre isso, porque temos lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, bem claro isso, né? Informações claras, objetivas, diretas, já está escrito lá, né? Só que infelizmente, também a gente não cumpre isso, né? Não cumpre.
Uhum.
Que, para mim, a meu ver, é o artigo principal do Código de Defesa do Consumidor. Né? A partir do momento que eu tenho informação, e tenho informação de forma clara, transparente, real, verdadeira, poxa vida, né? Eu já estou me livrando de muitos problemas que eu possa ter, né?
Exatamente. Inclusive, algumas poucas questões aí que se diz no âmbito das fraudes inconscientes, né? Justamente por causa dessa divergência de informação. Então, é importante trazer essa clareza para o consumidor, é importante, se o consumidor tiver também qualquer dificuldade de esclarecimento, que ele realmente procure não só a operadora para que traga essa informação necessária para ele, para ser realmente de uma forma bem transparente, mas que ele saiba que ele tem um órgão que regulamenta tudo isso e que ele pode utilizar para qualquer possível reclamação, que é a ANS.
Ok. Para a gente finalizar, já que nosso tempo está acabando, Elaine, faz um resumo geral para a gente do que é uma fraude num plano de saúde que eu, consumidor, possa estar fazendo ou possa vir fazer.
De forma clara é, fraude, eu falo assim, qualquer irregularidade é tudo que me tira do centro da contratação do objeto na qual eu procurei. Então, assim, tudo que está fora do contrato estabelecido entre consumidor e prestador de serviço, na qual eu faço de forma irregular e ilícita, se caracteriza fraude. Então, o importante é saber disso. O contrato ele me protege para que eu tenha os meus direitos garantidos, resguardados. mas ele também é uma linha tênue do meu limite até onde eu posso ir. Uma vez que eu ultrapasso os meus limites por ali estabelecidos, não só diante de um acordo administrativo junto às operadoras, mas diante da lei, porque os contratos estão, eu falo que, amparados, né, juridicamente pela nossa lei. Então, tudo que eu ultrapasso legalmente, isso vai me gerar prejuízo. Isso seja na esfera penal, legal, assim como as administrativas junto à utilização do meu prestador de serviço.
É, mesmo que o contrato, esse contrato seja feito pela empresa que eu trabalho, é interessante eu saber o que está escrito nele.
Sim, sim. Ou até mesmo antes de utilizar qualquer tipo de serviço, se há dúvida, que eu tire essas dúvidas, que eu procure, seja através do RH da empresa, seja através mesmo da linha direta de contato com a operadora, ou qualquer, digamos, igual nós falamos no sentido de entendimento junto à ANS, é bom que antes de eu fazer qualquer utilização, que eu tenha realmente um conhecimento para que eu não ultrapasse esse limite onde eu possa cometer uma fraude.
Ou seja, conhecimento e informação é a base para uma relação sadia de consumo, né? Seja ela de que nível que for. Ótimo. Elaine, muito obrigada por vir aqui no programa Consumir Pauta. Foram ótimas as suas colocações e explicações. Acho que deixou bem claro para nós, consumidores, como não cair numa fraude de plano de saúde e, assim, evitar consequências tanto legais quanto administrativas, né? Muito obrigada.
Muito obrigada também, Ângela. É um prazer participar do programa.
Obrigada mesmo. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje sobre fraudes em planos de saúde. A nossa entrevistada foi Elaine Oliveira. Ela é consultora de planos de saúde e da assessoria jurídica e financeira da Nova Assist. E a gente volta na próxima semana. Até lá.
Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo.
O programa Consumo em Pauta é veiculado diariamente às 5 da tarde e aos sábados e domingos às 2 da tarde.
Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na sua rádio e TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.